Tudo a ver.
Tudo a ver. O que que a Tati, todos os outros estão falando? Eu tava aqui agora falando com o Nantes lá do Idoso, que nós temos uma articulação com eles muito importante nos acolhimentos adultos que nós temos. Nós temos lá um trabalho muito legal. Então, assim, para finalizar, quero agradecer essa oportunidade de poder falar sobre essa secretaria. Estou à disposição para ir em qualquer lugar que me chamar para falar. E não só falar, para a gente levar também os resultados e o que a gente está construindo aqui no município. Tá, Marcão? Muito obrigado.
Eu que agradeço a todos vocês. Aqui falamos hoje sobre assistência social na cidade de Londrina. Muito obrigado, Cláudio, secretário. Muito obrigado, Télcia, presidente do Zelon, a Débora da Pai e a Juliana da Guarda Mirim. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele há de querer.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Seja um gato, seja um cão, cuide bem do seu animal de estimação. É hora do Vida Animal.
Você já notou que as pupilas dos olhos dos animais são diferentes entre si? Existem aquelas pupilas como fendas verticais que vemos, por exemplo, em gatos, pupilas redondas como as nossas e até pupilas horizontais, retangulares, como que a gente vê em carneiros, cabras, cavalos e assim por diante. Na verdade, a pupila é uma janela de entrada de luz, ou seja, ela vai facilitar determinado tipo de visão. Para animais noturnos, uma pupila como uma fenda vertical, da mesma forma que a gente vê em um gato, né, produz uma abertura maior. Portanto, mesmo com pouca luz, a gente vai ver ali uma entrada suficiente para que o animal enxergue, melhor do que seres humanos, por exemplo. Já aqueles que têm uma pupila horizontal, normalmente são animais que pastam e que mantêm a cabeça abaixada, mas ainda assim precisam ser vigilantes. Presas que são, precisam estar acompanhando o movimento dos predadores, que podem estar em toda a extensão do horizonte, e a pupila horizontal acompanha a forma do horizonte, facilitando a visão mais ampla. Isso auxiliado por uma posição de olhos mais laterais na cabeça, quando comparado a predadores que têm olhos mais frontais.
Quer melhorar a comunicação com seu cão e entender o que de fato é importante para ele? Quer frequentar qualquer lugar com seu melhor amigo sem problema algum? Vitor Prado, adestrador há mais de 20 anos, pode resolver o problema de mau comportamento do seu cão e te dar a alegria de uma convivência harmoniosa com seu melhor amigo. Vitor Prado, adestramento e hospedagem, Avenida Garibaldi Deliberador, 955. WhatsApp 996631910.
Vai querer no ar, no ar. Vai querer Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Vai querer 91,7.
Sábado, 11 de junho de 2026. Começa agora a edição 8083 do Vai querer Rádio Opinião. Inverno, baixas temperaturas e aumento de risco para problemas respiratórios. A circulação simultânea de vírus, como influenza, vírus sincicial respiratório, rinovírus, adenovírus e outros, reforçam a preocupação sobre a saúde nesta época do ano. Para este assunto, nós recebemos Dr. Denison Noronha Freire, pneumologista e geriatra, doutora Deise De Pauli, infectologista e imunologista, e Renata Gomes, pediatra, alergista e imunologista. Com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de José Carlos Carraro e edição de vídeo de Pedro Gobes, está no ar a edição 8083, no Paiquerê Rádio Opinião.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Nós voltamos, Londrina Shop, desde 1952.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Vem aí a campanha Aquece Londrina. 3 dias de oportunidades em todo o comércio. Descontos, experiências, condições especiais e muito mais. De 9 a 11 de julho. Aproveite. Realização ACIO.
Paiquerê 91,7.
Quanto vale a tranquilidade da sua família? Na Samaritana você garante assistência funeral familiar por apenas R$29,90 por mês. É isso mesmo, menos de R$1 por dia para proteger quem você mais ama. Não espere o inesperado, faça o seu plano agora. Ligue ou chame no WhatsApp 3375-9848, 3375-9848. Samaritano Telemedicina e Assistências, proteção para a sua família, tranquilidade para você.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui com mais um Paiquerê Rádio Opinião especial ao vivo neste sábado, sábado de tempo bom. Aliás, vai mudar, final de tarde, começo de noite, nós deveremos ter alguma pancada de chuva hoje, amanhã também, mas depois, durante toda a semana, tempo bom, mas a temperatura vai cair. Vai chegar aí no meio da semana que vem a 9 graus de temperatura, mas sem maiores problemas e sem realmente instabilidade ao longo de toda a semana. Vamos lá então, hoje um programa super especial, como a gente tem anunciado, vamos falar de problemas respiratórios, muito importante, claro, como orientação para os pais, orientação para os idosos, mas de qualquer maneira, eu acho que é um programa realmente, principalmente com o problema que a gente está vendo hoje, de muita utilidade. Bruno Cardial comigo aqui, tudo bem, Bruno?
Bom dia, JB. Bom dia, JB, mais uma vez, aos nossos ouvintes. Você começou falando da temperatura proposital, não? Que a gente está falando do inverno e das doenças respiratórias.
Exatamente, né? Vem frio de novo.
É, aí, exatamente. Exato. Passamos uma semana de uma queda intensa de temperatura e vamos saber se isso também influencia nessas doenças respiratórias.
Exatamente. Bom, e a gente recebe mais uma vez aqui o doutor Denison Noronha Freire, pneumologista, geriatra, um amigo, aliás, moramos no mesmo prédio, e o doutor Denison, uma figura realmente extraordinária, já esteve conosco e vai ser de muita utilidade aqui no programa. Tudo bem, Denison? Prazer em tê-lo aqui mais uma vez.
Obrigado, JB, bom dia a todos, e vamos tocar essa discussão sobre as doenças do inverno e as suas consequências.
Tá certo, é verdade. Recebemos também a doutora Renata Gomes, que é pediatra, alergista e imunologista. Aliás, interessante que a gente começou a anunciar doutor Álvaro, pediatra, né? E o Álvaro tinha confirmado, mas de repente, médico, a vida de vocês não é fácil não, né? JB, apareceram duas cesáreas que eu sou obrigado a fazer, não tem jeito de colocar pra frente, né? De adiar, mas de qualquer maneira, a doutora Renata tá aqui conosco, muito obrigado pela presença, foi muito bom conhecê-la e claro, vai ser de muita utilidade para gente. Obrigado, Renata.
Bom dia, Jota, bom dia, Bruno, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Tava comentando agora com o JB, né, como é bom ver pessoalmente, estar frente a frente essa voz tão conhecida aqui de Londrina. E eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento muito bom pra gente falar sobre saúde, saúde respiratória, tentar entender melhor o que, que a gente pode fazer pra aguentar essas variações, não é mesmo?
Perfeito, sem dúvida. E a doutora Deise de Pauli já esteve conosco aqui, é uma figura extraordinária, uma amiga, e a Deise, hoje ela, além de tudo, a Deise tem uma vida maravilhosa, não é? É, faz um trabalho espetacular, atendimento na África, ajudando as irmãs, e é também catequista, e a catequese dela hoje terminaria às 11 horas. Eu falei, você pode atrasar, atrasa um pouco, não tem problema, mas já está aqui. Deise, que bom você estar aqui, muito obrigado.
Bom dia a todos. Para mim realmente é uma alegria estar aqui com o Dr. Denison, meu professor. Que bênção, né, a gente poder estar aqui junto. Fiquei muito feliz. E com a Renata, a doutora Renata, que estamos, né, juntos no mesmo consultório hoje, graças a Deus. E realmente, né, falar sobre esse assunto que é de extrema importância, que são essas infecções respiratórias, que a gente está vendo um acometimento muito grande aqui, não só na nossa cidade, mas a nível nacional. E hoje até com meus catequizandos eu perguntei, falei, quem já tomou a vacina de gripe aqui? Ah, minha mãe não deixa. Então, assim, algo que vai ser bem importante nós estarmos aqui. Eu falei, então vocês assistam ao programa do JB hoje às 11 horas e vamos tentar mostrar, né, a importância de tudo isso aí que nós estamos vivenciando.
Eu acho que isso é que eu falei pro Dr. Denison também. Claro, a gente todo dia fala sobre isso, mas existem aqueles que não adianta, não vão mudar. Então, nós vamos falar quando é que a situação é mais, exige uma visita ao médico, quando não, que não precisa ter tanta preocupação. E olha, a gente lembra, nós estamos ao vivo através da 91,7, todos os aplicativos da Paiquerê, e ao vivo também com imagem, som e imagem através do YouTube. Então, se você quiser acompanhar com som e imagem através do YouTube. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, até do histórico, porque eu não sei, veja, a medicina, claro, do meu tempo lá de garoto para hoje, mudou barbaridade. Mas as doenças também mudaram. Porque veja bem, eu me lembro, eu comentava até rapidamente aqui com o Bruno, minha mãe tinha problema de garganta, sabe qual era? Eu acho que o Dr. Denison sabe disso, mas a Deise acha que não. Pegava um dedão, enchia de algodão e metia no Columbiazol e pincelava a garganta. Pelo amor de Deus! Pincelava, era pincelagem de garganta. E realmente resolvia.
Deu a garganta saudável.
Depois, meu tempo de jovem, você tinha problema de garganta, de gripe, coisa? Opa, vai na farmácia, toma uma onadina com eucaliptina. Era, o senhor lembra, né? Aí, o Denison lembra, onadina com eucaliptina. Quando eu cuidava dos meus filhos, aí o Carlos Alberto, com 54 anos, bom, a gente ia, tinha problema de garganta, vamos no farmacêutico. Era o Zé Quaroli, era, tem vários farmacêuticos aqui em Londrina que eram, atendia. Ele olhava, é garganta? Ele dava um medicamento, não é garganta, então leva no pediatra. A gente ia no pediatra. Então, interessante, as coisas foram, e é isso que eu queria saber. Talvez o doutor Denison, não é? Apesar de ser mais novo do que eu, mas nós estamos em três gerações aqui praticamente. Mudou muito, doutora, a doença?
Não, JB, o seguinte, eu acho que os métodos diagnósticos hoje estão mais avançados, entendeu? Então a gente não tinha como fazer um painel viral antigamente, né? E e classificar as doenças conforme elas apareciam. Então eu acho que muito mais é disso, que as doenças sempre estiveram aqui e agora algumas delas então inclusive estão voltando, né? Então isso aí é uma realidade.
Perfeito.
E acho que um outro, né, bem importante isso que o Dr. Denison falou, e na grande maioria as infecções respiratórias que nós vamos até colocar hoje são virais, né, como o Denison falou. Então a gente não tinha na época como identificar. Então, por exemplo, você passar o colubiazol, você fazer o eucalipto, enfim, aquela infecção ela ia por si só ser resolvida.
Mesmo se não passasse. Aquela você... velha história, se você está com gripe, se você está com gripe e tomar remédio, você cura em 7 dias. Isso. Se não tomar, você cura em uma semana.
Uma semana. Então, assim, a questão de o que existia de talvez diferente naquela época era uma alimentação melhor do que o que a gente está tendo hoje.
Melhor.
Melhor, porque eu acho que as pessoas hoje, nós temos principalmente crianças e adultos que se alimentam muito mal. Né? Nós estamos tendo uma geração que está indo para uma alimentação saudável, mas ainda muitos. Eu lembro, até era para o doutor Álvaro estar aqui, eu lembro que ele conta uma história de que a mãe chegou no consultório falando: meu filho só come porcaria, tem 3 anos, só come bis, só come salgadinho, tarará. Aí ele falou para a mãe, eu falei: Álvaro, você falou isso mesmo? Ele falou de sim. Que a mãe, que ele falou: mãe, em primeiro lugar eu quero te dar os parabéns, porque você tem um filho gênio. Porque é um filho que vai ao mercado fazer compra.
Que
então,
beleza.
Hoje, a alimentação infantil tem muito essa coisa, criança é seletiva, criança não come, e adultos também, né? Muito fast food. Então, isso até é uma coisa que eu separei mais ou menos para falar, quando a gente fala da imunidade, né, Renata? Que a questão alimentar, ela é essencial. Hoje nós conseguimos avaliar, né, os depósitos de vitamina, fazer uma orientação alimentar, às vezes fazer as reposições de vitaminas, que são importantes. Mas a pessoa que tem uma alimentação regrada, com frutas, verduras, o nosso arroz, feijão e carne e legumes, é uma alimentação perfeita. Sim. Mas muitos não fazem esse tipo de alimentação. Então, eu acho que na época que eu era criança, que você, o que a gente comia? Comia isso, né, sim, Denison?
Bom, se bem que eu gosto disso até hoje.
Até hoje.
Nossa, um arroz e feijão.
É o arroz,
uma
o salada, feijão, com salada.
Mas isso é uma delícia, né?
O que explica a obesidade também, nos, exato, Estados Unidos. Exatamente essa comida, essa alimentação irregular que eles fazem, né?
Exato.
Então você vê que a obesidade hoje é tudo isso. E também as crianças naquela época brincavam na rua e tudo, hoje ficam só na tela, né?
Na tela,
só
na tela. Isso, então
acabou tudo isso.
Os hábitos mudam, doutores, mas a gente tinha, então, nessa época que o JB comenta, quero pegar aqui o último painel nosso da Secretaria Municipal de Saúde sobre as doenças respiratórias. Vírus sincicial respiratório, influenza A e B, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, né? As S-RAGs que a gente fala, as síndromes respiratórias agudas graves. Infelizmente vieram 28 óbitos desde o começo do ano até agora. Esses vírus também circulavam naquela época? Ou eles também são mutações, novos hábitos? Eles evoluíram?
Então, existe sim a mutação viral. Né, existem as mutações virais. Por exemplo, o coronavírus, que em 2019 nós tivemos a grande pandemia do coronavírus, era o vírus mais frequente nas infecções respiratórias infantis. Só que ele sofreu uma mutação, e essas mutações, eu não sei se a Renata quer falar da mutação viral, porque, então, por exemplo, o primeiro vírus, quando nós tivemos lá, foi 1919, a gripe...
Foi 19.
Foi a gripe espanhola. Então, o que acontece? Nós temos duas formas de mutação viral. A gente tem a mutação, eu acho que até já falei isso aqui, é meio complicado, mas não é tão difícil. Nós temos uma mutação viral que ela pode ser rápida, e temos uma mutação viral que pode ser mais longa. Normalmente, essa mutação viral rápida, que ela é chamada de Drift e tem a Shift, uma delas, o vírus, ele troca algumas proteína só, e ele não muda exatamente a sua genética. Então, por exemplo, a influenza A, a gente sabe que todo ano nós temos que repetir a vacina. Por quê? Porque existem pequenas mutações, tá? Só que, quando eu tenho essas pequenas mutações, até a questão vacinal, aquelas vacinas que eu tomei anteriormente, elas podem ter uma reação, uma imunidade cruzada. Tá? Então, pequenas mutações acontecem, e isso dependendo do vírus, até anualmente. Agora, essas mutações maiores, geralmente, a gente fala que essas infecções, essas mutações, elas são zoonóticas. Elas passam pelo animal. Então, lembra, gripe
aviária,
gripe suína, que teve também. Então, o que acontece? Esses vírus, então, lembrando, a influenza A, que é a mais séria, ela pode infectar tanto humano como animal. Porco, aves, mamíferos, então mamíferos aquáticos também. Então, esse vírus passa pelo animal, faz uma mutação maior e daí vai albergar e vai infectar o homem. Então, normalmente, esse tipo de mutação é uma mutação mais lenta, que pode demorar de 50 a 100 anos, por isso que se espera que a cada 50, 100 anos a gente tenha uma pandemia ou uma epidemia. Por quê? Porque esses vírus, eles vão sofrendo essas mutações, e essas mutações mais lentas e que passam pelo animal, elas são mutações gênicas. Então, vai fazer um novo vírus, ele vai ser um vírus que a maioria da população não tem imunidade. Tanto que quando teve a gripe espanhola em 1919, quem morreu mais foram os jovens. Porque eram jovens que nunca tinham tido, na época não tinha vacina, né? E esses jovens nunca tinham tido contato com nenhum desses vírus. Então, assim, existem, na verdade, os vírus, esses vírus todos, eles sempre existiram. Adeno, o meta, esse meta pneumovírus. Só que, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, eles começam a ter essa mutação e o organismo vai ficando, e essas novas, nas décadas que vai passando, as pessoas não vão tendo contato. Então, uma das questões são as falhas vacinais também. Agora, por exemplo, depois que nós começamos a ter o vírus a vacina da influenza, nós melhoramos muito.
Sim.
Eu até conversei, até preciso falar o nome do pessoal da Vigilância Epidemiológica, que é maravilhoso, né? Falei com a doutora Simone, com a doutora Fátima, elas me passaram vários dados, e até a gente vê, por exemplo, nesses dados aí que você viu, que o Covid nós tivemos aqui para 80, cento e poucos casos aqui, 126 casos de influenza A e B, nós tivemos 16 de Covid. Nenhuma morte por Covid. E morte por influenza, 8. Influenza A e B. Então, o que aconteceu? A vacinação de Covid, ela ajudou. Se nós não tivéssemos tido vacinação, o número de óbitos teria sido muito extremamente maior
continuaria
até agora. Agora, o que está acontecendo? As pessoas não estão vacinando para gripe. Enfim. Então, acho que eu estou falando muito, mas só vou terminar. Esse dado, eu até discuti isso com a doutora Fátima, que também é da Vigilância. Nós tivemos, então, 200, esses dados aqui, todas elas que me passaram do CIVEP, que é o Serviço de Informação de Vigilância Epidemiológica aqui de Londrina. Ó. Nós tivemos, durante o ano, 220 internações por síndrome respiratória aguda. Dessas 220 por influenza. Foram 900 e poucas internações por síndrome respiratória aguda, grave, aí tudo. Influenza, pneumonia, pacientes com DPOC, né, que acho que é importante, o Denison está falando, que realmente reativam esses quadros e tudo. Desses 220 por influenza, só 109 estavam vacinados. E desses 109, alguns vacinaram em 2025. Quer dizer, provavelmente essa vacina já não estava muito...
Entendi.
Né? Então, metade dos casos de internação por influenza poderiam ter sido evitados.
Evitados.
Sim. É, e desses, entendeu, casos que chegaram à internação, eles somam mais de 60% das suspeitas. Então, de todos, certo, os testes, todas as suspeitas, mais de 60% positivou para algum vírus respiratório. É. Por isso que teve essa lotação.
E parece que agora o H5N1 está entrando no no Brasil, né?
Também está entrando no Brasil.
O que, que é? Outra cepa?
N1.
É outra cepa.
Você sempre
da gripe.
Porque os vírus, eles são, esse vírus da influenza, ele é classificado H e N sempre, a gente vai ver, né? Então, Denis, eu fiz essa conta para ver se o que eu estava lendo estava correto. Então, nós temos o H é da hemaglutinina, que é uma porção do vírus. E o N é do... É outro composto dele, que já me deu um branco, eu já vou lembrar. E então nós temos 18 hemaglutininas e 11 é a neuraminidase, e 11 neuraminidase. Então o vírus sempre vai ter, o vírus da influenza vai ter o H e o N. Então H1, N1, H5, N2, agora o que está circulando mesmo é o H1, N1 e o H3, N2. Mas nós temos 18 Hs, né, hemaglutinina, e 11 neuraminidase. Aí, você sabe quantos vírus podem ser formados com esses dois componentes?
Cruzando a combinação?
Ou cruzando, eles fazem a matemática, eu peguei com meu esposo ontem, falei, Adão, vê se está certo isso. 30 mil tipos de vírus diferentes.
Impressionante, né?
Na verdade, se a gente for exato, eu achei um artigo que fala 30 mil, mas se a gente for mais exato, que eu fiz a conta, que eles usam lá um cálculo matemático para um potencial. Isso, nós fizemos esse negócio. Dá 32 mil e poucos vírus, mutações diferentes. Quando você muda um deles. Então, assim, esses outros vírus que começam a circular, eles... Então, vai tendo essa mutação. Só que essa é essa mutação rápida e que, com a vacina, geralmente a gente... Por isso que temos que vacinar anualmente, porque existe essa mudança, né, da característica desses vírus, a gente precisa. E quanto mais a pessoa é vacinada, mais ela vai tendo uma memória imunológica, e que essa memória imunológica também me ajuda a... às vezes combater um vírus que não está composto
na
vacina.
Não está na vacina. Agora, eu acho que uma pergunta e uma orientação interessante para a gente fazer e para a gente dar. Os indivíduos, as pessoas mais propensas e que correm mais risco, os idosos e as crianças. O que é pior, na criança ou no idoso?
Eu vou falar no idoso, a doutora Renata fala da criança. Bom, é o seguinte, é interessante notar que esse vírus sincial respiratório, VSR, ele era um vírus praticamente de criança. E agora está aparecendo no consultório pacientes adultos e idosos também. Eu atendi dois pacientes em que tiveram os exames positivos para o vírus sincial respiratório.
Tá, e esse vírus, qual é o sintoma?
Os sintomas são todos parecidos. Não tem, tem como diferenciar um do outro, a não ser através do exame, do painel viral, para poder descobrir qual que é. Mas isso aí é uma coisa que me chamou a atenção. A influenza B estava frequente uns tempos atrás, uns dois meses atrás, e agora parece que diminuiu e está aparecendo o VSR. Então, é um problema, porque as pessoas não vacinam e não está disponível na rede pública.
Na rede pública, para o VSR está disponível na rede pública para gestantes.
Gestantes só.
Gestantes, 24ª, 26ª semana.
Transformando isso em numa... No popular. O que é?
É o vírus sincial respiratório. É um vírus que, em criança, era responsável por bronquiolite. Então, toda mãe sabe de bronquiolite. Ah, meu filho teve bronquiolite, meu filho está com bronquiolite. E não se sabia qual que era o vírus. Quer dizer, eles não conheciam. Hoje sabe que é o vírus sincial respiratório, que é o responsável por bronquiolite. E no adulto, dá sintomas gripais semelhantes, com até broncoespasmo, entendeu? Com tosse, secreção, febrícula, entendeu? A dinamia, tudo isso. Fraqueza e tudo.
E aí, muitas vezes, o paciente que vai no Dr. Denison é o avô do meu paciente, é a mãe, é quem cuida. Então, esse vírus que a gente tá falando, né, ele é muito clássico de fazer bronquiolite em bebê, criança pequena. Mas vamos entender o que é essa bronquiolite. A criança pega uma gripe, fica encatarrada. esse catarro desce para o pulmão, entope e a criança tem falta de ar, não consegue respirar. E aí precisa, muitas vezes, de oxigênio, precisa internar, e é um quadro, gente, dramático. Famílias que tiveram filhos com bronquiolite, é um negócio complicado. E aí, hoje, né, vocês estavam falando dessa parte das mutações, dos vírus, mas nas crianças a gente tem várias outras coisas também que... eles vão aumentar o risco da criança ter infecção respiratória, gente. Por exemplo, prematuridade. Né? 60 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não tinha prematuro de 25 semanas que sobrevivia, né? Muito pequenininho. Hoje, graças a Deus, com a nossa ciência, essas crianças sobrevivem, elas vencem a prematuridade. Só que aí, a parte respiratória vai estar muito mais sujeita, né, Jota? Outra coisa, os hábitos de vida, né, que a gente falou, sono, etc. Então, tudo isso vai estar envolvido e deixar essas crianças mais vulneráveis. Pra criança, o que, que a gente sempre gosta de reforçar? Pegou uma infecção respiratória grave na infância, no período que o pulmão tá se desenvolvendo. Gente, infecção respiratória causa cicatriz no pulmão. Então, isso lá na frente, quando ele tiver 30, 40, 50 anos, pode refletir uma infecção grave na infância. Por isso que a gente fala de tudo isso que vocês falaram, vacina, alimentação, vacinação dos pais, dos avós, para aquela rede em volta da criança também ficar protegida.
Agora, quando é que vocês, por exemplo, médicos, ficam preocupados quando chega uma criança? Ou, melhor, quando a mãe deve se preocupar, oh, eu estou com um problema aqui, não é um probleminha simples não, e eu preciso levar no médico?
Olha, JB, essa sua pergunta é a pergunta que salva criança, viu? Claro, que a gente tem que falar isso. No rádio.
E adulto tem... também, depois.
Eu também.
Velho também.
Quando chega a hora.
Exato, quando que tem que preocupar, né? Porque às vezes a mãe tá com a criança, começou, nariz escorrendo, tosse, vai ter que sair correndo, levar no pronto-socorro 3 horas da manhã? Não precisa. Mas a criança, eu falo assim, eu amo a minha faixa etária de atendimento, porque se a criança para de brincar, é alguma coisa tá muito errada. Se a criança, se o bebê parou de mamar, não tá conseguindo mamar, era uma criança que mamava peito, de repente ele fica lá, 5 minutinhos, solta. Depois, solta outra vez. Irritado demais, a criança que chora a noite inteira sem parar. Se a mãe percebe, gente, que ela tá cansada pra respirar, que ela tá ficando ofegante, então o que já anda, né? A mãe vê que é aquela criança que tocava o terror terrível, de repente brinca ali um pouquinho, senta porque tá cansado. Não tá normal, é pronto-socorro. E o bebê, a mãe coloca pra dormir e vê a respiração mais rápida, segura a criança no colo, vê que tá respirando rápido. Então, sinal de que a respiração não tá legal, parou de mamar, parou de brincar e não tá comendo nada. Outra coisa, tá vomitando, tá com tanta secreção, com tanto catarro que vomita sem parar. Isso quer dizer que ela tem que procurar o pronto-socorro imediatamente, não dá pra esperar.
E febre?
Febre, olha... A febre, você sabe que pra criança, Jota...
Eu vi outro dia isso, que não é tão...
Vou te falar.
Antigamente você falava em febre, era um medo danado.
Pois é, a febre é uma defesa. Eu falo assim, Deus pensou na febre pra gente ficar de olho, mas também pra matar os vírus. Então é uma defesa do corpo. Jota, se a criança tiver com 40 graus de febre, brincando, correndo, dando cambalhota, pendurando na parede, precisa medicar? Não precisa. Deixa a imunidade agir. Então febre alta não é um sinal de alarme tão intenso, exceto no primeiro mês de vida, tá? Então, nenê, até 28 dias de vida, com febre, deu 37,4. Muito bem, arruma a malinha e vai pro pronto-socorro. Então, muito pequeno, febre é um sinal de alarme. Até 2, 3 meses de vida é bom não dar bobeira com febre. Agora, criança maiorzinha, tá bem, comendo, ativa, fazendo xixi e cocô normal e tá com febre, a gente vai... medicar o estado da criança, não tanto o valor do termômetro, sabe?
Perfeito.
Agora o idoso, vamos lá. Agora voltando pro idoso, vamos falar sobre a vacina de gripe. Eu vou deixar para a doutora Deise destrinchar todas as características de cada uma delas. Mas nós temos a tríplice, que é fornecida no posto de saúde.
Sim, a tríplice.
Nós temos a tetra e nós temos uma vacina chamada Efluelda, que é para pessoas acima de 60 anos de idade. Eu achei sensacional essa vacina Efluelda. O ano passado eu tomei essa vacina, esse ano eu já repeti, tomei essa vacina, e olha, não tive nenhum sintoma de gripe. Que sempre tinha sintoma de gripe, porque é contato com doente e tudo, então sempre tinha essas viroses, essas coisas todas. E nesses últimos 2 anos, nada. é sobre a vacina efluelda.
Mas não é a vacina da gripe.
É vacina da gripe.
Não, não, é da gripe.
É da gripe.
Então,
mas
da gripe power, assim, mais forte.
A doutora Denise vai falar sobre essas três vacinas. Vamos lá.
Então, nós temos, como o Denise falou...
Essa não tem na rede pública.
Não, na rede pública nós temos a tríplice, né, que é a influenza A, que é o H1 hoje, são os vírus que estão contidos ali, né, a proteção para o H1N1 e para o H3N2, né, e mais uma cepa, que não chama cepa, eles chamam de uma outra classificação,
variante, né?
que é uma variante da B, tá? Que é a Vitória, que ela foi descoberta no... uma delas é do Japão e a outra é da Austrália, que foi descoberta na Austrália, essa da Vitória. Então, no posto de saúde tem a... que é a tríplice que tem a H1N1 e H3N2, ou H2N3, e tem uma cepa só da B. E a quádrupla, ela vai ter as duas cepas da B, as duas características da B, que é a do Japão, que foi descoberta no Japão, e essa Vitória. O que até eu estava dando uma lida ontem, parece que essa tetra vai sair de linha, porque nós não estamos tendo mais esse circulante da B, está tendo só a cepa da Austrália circulante, não está tendo a japonesa. Então, a diferença da tetra normal, da tetra que tem só em clínica particular, e da tri que tem no posto de saúde, é uma cepa a mais da B. Tá? Mas a que tem no posto de saúde é excelente.
Sim, então já vai, a vacina é boa. Normal.
Mas essa que o Denison está falando, que é a efluelda, eu também tomei e eu oriento todos os meus pacientes com mais de... Porque assim, seriam para essa efluelda, ela é 4 vezes mais potente. Sim. Tá?
Mas essa teria que ser no particular e essa não deve custar barato.
Ela deve estar o quê hoje? Uns 4... Não.
Eu acho que menos, acho que é uns 120, não é?
Não é mais, acho que é uns 200, 300, mas ela é um pouco mais cara. Mas para pessoas, para quem está indicada essa efluelda, para pessoas que têm, principalmente idosos, mais de 60 anos, mas principalmente para as pessoas que têm alguma doença de base. Então, por exemplo, os pacientes DPOC. Do Denison, DPOC, os nossos pacientes com imuno...
DPOC?
Doença pulmonar obstrutiva crônica. É bronquite, enfisema.
Bronquite, enfisema, esses quadros crônicos pulmonares, né? Que são pacientes que eles... Só que, porque depois dos 60, 65, 70 anos, a gente vai ter também uma imunossenescência, né, Renata?
A imunidade envelhece também, né, gente?
A imunidade envelhece junto conosco.
Mas então, e aí, essa vacina, além da vacina...
Não, ela é...
Como a vacina da gripe.
Não, ela é...
Substitui.
Peraí, deixa eu explicar.
Peraí, o que eu acho é o seguinte, você está um pouquinho confuso. É. Eu tomei a vacina da gripe, normal, já tomei, no posto de saúde. Então eu devo tomar essa outra vacina ou não?
Não, isso é importante. É a eficácia da efluelda é maior do que a eficácia da comum.
Sim, mas eu posso tomar essa vacina?
Pode. Eu tomei o ano passado a vacina tetra no mês de março. Quando foi em agosto, eu tomei a efluelda. Eu fui descobrir se poderia tomar ou não. Entendeu? Pode tomar. Você pode tomar. Julho. Agora, quando é recomendado? Como a doutora Deise falou, em casos de pacientes imunossuprimidos, entendeu? Pacientes com doenças crônicas, entendeu? Diabetes, DPOC, entendeu? Essas doenças, câncer, tratamento de câncer e tudo. Então, esta vacina, ela protege 4 vezes mais.
Agora, certo? Doutor, eu acho que uma coisa importante seria o que foi dito aqui, né, a respeito da criança, do idoso. Quando é que o senhor fica preocupado ou quando o idoso deve procurar um médico?
O idoso deve procurar um médico rotineiramente, deve ter fazer um controle, pelo menos um controle anual.
Não, isso certo? É normal, sim.
A consulta é normal.
Mas eu digo, agora, se ele está com coriza, com problema, com dor de garganta, quando é que o senhor recebe a pessoa lá e esse problema é mais sério?
Principalmente quando o paciente tem falta de ar. falta de ar, chiado no peito, febre também, é um sintoma que no idoso a gente deve, nem todos têm febre, mas quando tem, tosse com secreção com cor amarela ou esverdeada, é sinal de infecção brônquica e tem que ser tratado também, certo? Mas passou, praticamente igual criança, não está alimentando bem, entendeu? Está tendo, não se hidrata adequadamente, tudo isso são sintomas que requer um atendimento médico, né? Mas principalmente a falta de ar que é o principal queixa do paciente que geralmente tem um quadro
normal,
pulmonar.
Sem estar fazendo esforço.
Exato.
Tá com problema.
Geralmente fazer. Esse sintoma é o que mais chama atenção.
Mas é só uma coisa importante, só que o Denison tá falando do idoso, do adulto, mas o idoso ele acaba sendo muito parecido com a criança. Só que no idoso, muitas vezes a gente vê o idoso sem febre, né, Denison?
Eu também.
Sem febre, e nos pacientes realmente que já têm alguma doença de base ou mais idosos, eles começam a ficar, alguns começam a ficar confusos, tá? Ou ele começa também a não comer, a não hidratar. Então é aquele idoso, às vezes, que está sem febre, mas ele também está lá no cantinho, ele começa a ficar mais...
Basicamente, quase a mesma coisa.
Na verdade, o idoso é muito parecido com aquele bebê que a Renata falou.
E a febre, a gente tem que ficar de olho no idoso, né? Sempre.
O roxinho, a unha, os lábios e tudo.
Então, e às vezes eles começam a ficar mais sonolentos, começam a ficar mais confusos, você conversa com ele, ele não responde. Então, muitas, pode ser uma infecção, e às vezes, eu já peguei vários casos, porque provavelmente o Denison vai receber aqueles pacientes que estão com sintoma respiratório. Ah, não, está com tosse, está com falta de ar, eu vou levar no pneumo. Mas muitas vezes a gente, na clínica geral ou na infecto, é aquele idoso que mudou o comportamento, ele não está bem. Então, pode ser uma infecção respiratória, porque às vezes eles não têm o sintoma característico de tosse, falta de ar. Às vezes ele está com uma outra infecção, está com uma infecção urinária, mas a gente tem que estar alerta para o idoso, assim como a gente está alerta para o bebê.
Perfeito.
Que ele mudou ali aquele comportamento.
Qualquer distúrbio cognitivo é uma situação em que deve ser levado em consideração.
Perfeito. Deixa eu ver os ouvintes aqui que a gente fala, ligando para cá, mandando mensagem para cá. O Luiz Carlos da Bebê é um problema seríssimo aqui, a mãe dele que está internada. Eu vou passar para eles aqui, o Luiz Carlos, mas é complicado, é problema de saúde pública. Vamos tentar ver se a gente ajuda. O Aparecido, ele fala gargarejo com chá de romã. Desde eu morri de rir, porque eu tive problema na voz esses dias, né? Mas só, única e exclusivamente isso, mais nada. Mas olha o tanto que vende. E eu realmente, eu sou dessas pessoas também, eu tomo, não gosto de tomar remédio. Então, só se precisar.
O organismo dá conta.
Que precisa,
né?
É exato. Mas aí é o mel, com aquele mel da Amazônia com
própolis.
Própolis, que ajuda e vai por aí. E esse de romã, eles me mandaram várias vezes.
Ô, Jota, deixa eu falar uma coisa. É. Eu fiz uma pós-graduação em fitoterapia lá na USP, que são os remédios à base de planta.
Sim.
E a romã, que o nome é Punica granatum, ela tem muito efeito anti-inflamatório na mucosa oral. E o mel, à noite, ele ajuda muito a reduzir tosse noturna.
Isso.
E aí, a gente não tá falando só de observação nossa, não. A gente tá falando de estudo, de ensaio clínico, meta-análise. Então, a receita da avó de antigamente funciona. E hoje em dia, funciona com medicina baseada em evidência, viu? Então, é aquilo. Às vezes, a dor de garganta ia durar 5 dias. Mas se ela durou 3, pra gente que trabalha, precisa falar, tá ótimo, né? Então, essas plantas...
Mas é o que eu sinto.
Tratamento... É isso.
Dias, a primeira vez me tirou um dia do jornal.
Perfeito.
Da manhã. A outra não tirou. Eu fiz o jornal, não tava com a voz boa, mas...
Isso, então faz sentido, né? Bem orientado, é claro, né, gente? Não vão sair tomando coisa natural à torto e direito, porque também é remédio.
Entendi,
mas bem
perfeito.
Orientado, faz sentido.
É controverso também, o gargarejo com povidine. Entendeu?
O quê?
Povidine. Povidine é uma substância que utilizada para feridas, para...
O antisséptico, né?
Como tem um outro parecido lá que...
Clorexidina.
Clorexidine, né?
Clorexidine. O povidine é um líquido assim de cor marrom bem escura.
Metiolate,
mercúrio. Mas quase como metiolate. E o gargarejo com isso, às vezes funciona. Por quê? Porque a nossa orofaringe é muito contaminada, entendeu? Tem vários tipos de bactérias. E aquilo ali é um antisséptico. Então ele atua como antisséptico. Então é controverso, mas às vezes funciona também.
Outra coisa que indicaram você é espirrar o própolis.
É outro também super.
Também é bom.
Também é bom, também ajuda. A gente só tem que tomar cuidado com essa questão da idade, viu? Própolis só acima de 2 anos. E, Jota, com a procedência, tá? Porque às vezes
você. Mas tá velho, não tem problema.
Não tem problema, tá?
Tá até na mesa, tá lá em cima da mesa já.
Se for assim.
Como que fazer na mesa?
Pode deixar aqui do ladinho, ó, e manda ver no própolis que tá tudo certo.
Agora, minha neta.
Angu no peito também funciona.
Aí aquilo que usava antigamente, o Vick Vaporub no pescoço.
Esse é triste dizer, mas esse não tem evidência científica, tá? Esse não.
O Angu também não tem.
O JB falou sobre a garganta, né? E uma dúvida que eu tenho é a seguinte: as doenças respiratórias, pelo que a gente observou aqui, tem vários sintomas, né, que vão se correlacionando. Inclusive tem gente que tem até mais de uma, né, doença respiratória ou um vírus. Nós utilizamos muito a voz aqui, por horas. Então, o primeiro sinal, talvez, nosso é a gente ficar rouco, ficar fônico, né? Agora, há pessoas, por exemplo, quem caminha muito, vai sentir falta de ar. É isso mesmo, cada um tem um sintoma diferente primeiro, assim, porque eu já também, por exemplo, só perdeu a voz e não tinha coriza, nada, nem outro sintoma gripal. É uma doença respiratória também ou não?
Então, porque aí a gente tem que lembrar ali, você até falou no começo do programa, todos os vírus que hoje estão circulantes. Então, por exemplo, tem o rinovírus, tem o adenovírus. Então, esses vírus geralmente dão quadros bem mais leves, né? Então, vai depender muito do vírus que você está acometido, e alguns pode dar só uma faringite ou só uma rinite. Então, e depende muito também do hospedeiro. Tá? Depende do hospedeiro. Então, por exemplo, aqueles fatores que a gente falou, nutricional, reposição, por exemplo, de vitaminas. Então, tem muitas vitaminas que ajudam muito quando você tem todos esses elementos adequados no seu organismo, porque às vezes a gente pega pacientes que vão investigar, a gente vai investigar uma deficiência imunológica, porque está tendo muita gripe ou está tendo até pneumonia, e você vai ver ele tem deficiência de vitamina D, vitamina C, selênio, zinco. Uma série de outras coisas, a questão de obesidade, a questão de desnutrição. Então, esses fatores, eles também são importantes nos sintomas. Então, se você tem um sistema imunológico, né, que está mais adequado, né, e até por essa situação nutricional, os sintomas tendem a ser mais leves.
E também tem um outro detalhe. Muitas vezes, não é gripe, não é resfriado, não é nada. É sintoma alérgico. Sim. Entendeu? Muitas vezes, o sintoma alérgico confunde com resfriado, confunde com gripe.
Sim,
entendeu?
Sim.
Isso aí, e talvez seja um estágio inicial para depois vir o quadro gripal, o quadro viral. Mas os sintomas alérgicos são muito frequentes e estão muito relacionados também com a estação do ano, né? Não é só achar que o frio é que desencadeia gripe, resfriado e sintoma de... Não, o frio está acompanhado da poluição atmosférica e da baixa umidade. Isso são causas frequentes dessas sintomas respiratórios, e que muitas vezes não é só gripe, não é só viral, é um quadro alérgico que depois evolui para um quadro viral, e esse quadro viral pode evoluir para um quadro bacteriano. Aí é mais complicado.
Deixa eu registrar aqui o Antônio Luzdorf. Aliás, ele dá um testemunho sobre a doutora Deise. Diz que ele levou a mãe dele falecida, levou até em Miami para tratamento. Queria, não é, os melhores tratamentos, e diz que durante uma conversa lá nos Estados Unidos, citou que estava sendo tratada em Londrina. E aí, então, ele falou: poxa, vocês têm lá uma médica, a doutora Deise, ele agradece muito, foi tratado por ela. Legal. O Luiz Pinheiro, sobre a Covid, eu contraí, não tive febre nem dor de garganta, só percebi por conta da falta de olfato e falta de apetite. Mas o que agravou foi a pneumonia. E o pior é, pior não, melhor. Eu tive, bom, segundo o doutor Denis, eu fiz os exames, eu tava com esse tipo de problema, fiz os exames, e aí ele perguntou: você fez o teste da Covid? Faça. Fiz, deu negativo. Quem me fez o exame que ele pediu também pediu para fazer, deu negativo. Falou: deu negativo, mas você pegou. Covid. Então eu tive duas coisas sem saber, graças a Deus, que bom. Tanto o Covid como a dengue.
É janela.
Também da mesma forma.
Às vezes, quando
é janela, né? Porque o teste do Covid é positivo num determinado espaço. É, nos primeiros dias é negativo e depois ele passa no final ser também negativo. Então ele tem uma janela que vai dar positivo.
Isso.
É uma pergunta aqui da Maria. Eu tive esse problema lá atrás na infância. Hoje tenho asma grave e tomo Tespire.
Isso é o Tespire.
Tespire, 210 miligramas. Eu estou no caminho certo? É, Tespire 210, imunobiológico, uma vez por mês.
Olha, esse remédio, Jota, é um imunobiológico, né? Então é um remédio de injeção. É o que a gente tem de mais moderno para o tratamento das doenças alérgicas graves, né? Então isso aí não é para uma asma leve, não. Mas a asma, ao longo da vida, ela pode mudar. Então eu posso ter asma na infância, isso melhorar e voltar na idade adulta, asma de início no idoso, né? Que é uma doença pulmonar que pode ser alérgica, e esse é um bom tratamento. Eu falo assim, só de você tá acompanhando, Maria, ter consciência de você ter uma doença pulmonar crônica e fazendo uso do seu remédio, não tem caminho melhor.
A Márcia Monteiro, programa maravilhoso, doutora Deise, um anjo que Deus mandou para nós, eternamente grata pelo cuidado com o meu filho, a paciente aí, que se manifestando, é muito agradável. O Dirceu, gargarejo com água morna e sal, é bom pra garganta?
Olha, pode ser que ajude, assim, mas também, Dirceu, não dá pra gente afirmar, tá? Porque aqui nós estamos falando de ciência, então não tem evidência.
Tá certo. Outro ouvinte, JB, não sei o que fazer. Há um mês, tosse seca, não passa, já foi xarope, chá, e até agora nada. Foi o Dirceu que mandou.
Bom, tosse é meio complicado, porque se você analisar, tem várias causas. Mas 90% das tosse tem três principais causas. Ou é refluxo. Ou é asma. Ou é problema de rinite, de gotejamento nasal posterior, que provoca a tosse. Essas três são as principais causas, tá? Mais ou menos 90%. Mas tem outras causas. Por exemplo, alguns medicamentos que usa para hipertensão arterial provoca tosse também. E assim, sucessivamente.
Perfeito.
Doutora Renata, queria ir para os ambientes coletivos, porque as crianças têm um convívio muito intenso e incontrolável muitas vezes. Escolinhas, creches, condomínio, né? E as crianças estão circulando. A doutora lembrou agora há pouco que o avô ou a avó das crianças são pacientes do Dr. Denison. E os familiares ficam o tempo todo também junto com as crianças, né? Como é que é esse convívio coletivo? Ele há como evitar isso com relação das crianças? Porque o adulto coloca uma máscara, evita o ambiente. E as crianças?
Olha, Bruno, então, o que que a gente sempre orienta? Se a criança tá doente, tá? Então a criança está sabidamente doente, o nariz escorrendo, ainda que seja brincando, ativa. Não desce pra brinquedoteca, não leva em aniversário, fica mais tranquila em casa, porque aí vai diminuir a transmissão desses vírus, tá? Se a criança não tá muito bem, e claro, aí a gente tem realidades diferentes de famílias, né, que estão nos ouvindo, se possível, não mandar pra escola a criança que tá doente, porque é o que você falou, né, Bruno? Criança, lambe o corrimão, uma pega o lanche da outra, gente, é realidade, né? É difícil, como é que você vai segurar? Não tem jeito. Então, o melhor que a gente fala é evitar de levar. Nasceu um bebê recém-nascido, seu filho tá doente, não vai visitar, né? Não vai visitar um idoso, isso reduz demais a transmissão desses vírus.
A Irene Silva, vacina pneumo 20, substitui essa influelda?
Não.
A pneumo 20 é uma vacina contra bactéria. A pneumo 20 é uma antipneumocócica. Então, vai diminuir e é muito bem indicada as infecções bacterianas, né, Denis? São as pneumonias bacterianas. A efluelda é contra o vírus da influenza. Entendi. Então, são duas vacinas diferentes.
E são ótimas e complementares, né?
Complementares.
Perfeito,
Agora, só falando a questão das crianças, que a Renata estava falando, não esquecer da vacinação infantil também. Então, por exemplo, além desses cuidados de você, da criança tá doente, ela né, dentro do possível ali da dinâmica familiar, ela não estar em contato com as outras, que essas crianças sejam vacinadas adequadamente, né, principalmente agora nessa época, e que nessa fase agora do tempo, temperatura baixa e umidade do ar baixa, favorece a transmissão viral.
Agora, uma coisa que eu gostaria, com essa
confinamento
pergunta
também.
O confinamento também
é muito importante, esse confinamento, porque abrir no inverno janela. Fica tudo fechado, as pessoas ficam, então transmite muito rápido o vírus.
Entendi. Ali. O Irineu Vicentini faz uma pergunta aqui, isso eu gostaria que vocês analisassem, que é importante. Eu tomei a vacina da gripe, peguei gripe. Fui na Unimed, mas a tosse continua. Então, uma vez, lá no começo, eu já contei isso aqui até, que eu tomei a vacina para gripe, o Radamés Pironelli, ainda, né, meu grande amigo da turma do Marista, e ele ainda clinicava. Rada, eu peguei gripe. Não, você não pegou gripe. Então, que explicasse isso, muita gente confunde. Toma vacina, tem um problema, mas na verdade não é exatamente a gripe.
São duas coisas diferentes. Primeiro, a pessoa toma a vacina de gripe hoje, pega uma gripe amanhã, acha que a vacina não curou a gripe. Não tem nada a ver, certo? Não teve tempo suficiente para a vacina ter o efeito protetor.
São 14 a 21 dias, 14, né?
É, 14 a 21 dias.
Que causou a gripe também.
E outra coisa, pela variedade de vírus que temos, entendeu? Ele tomou a vacina para um determinado vírus e às vezes ele pegou outro tipo de vírus. Ou às vezes não pegou nem gripe, pegou outra doença também. Então
Porque assim, o que a gente tem que ter bem claro? A vacina não leva a infecção. Por quê? Porque essa vacina é de vírus e não tem o vírus inteiro ali. Tá? Então a vacina não causa doença. Agora, se você me perguntar, pode ter algum efeito adverso da vacina, da pessoa ter uma reação alérgica à vacina, de ter algum sintoma, um mal-estar, uma febre, dali 2, 3 dias, isso é possível acontecer. Então, podemos ter o efeito adverso da vacina, mas isso não é infecção.
Mas e como é que ele sabe, bom, eu tomei a vacina, é gripe ou não é gripe?
Porque o efeito é a diferença.
Isso que eu quero, da gripe de uma... Faringite, de uma laringite, que é importante.
Porque assim, o quadro gripe, influenza, geralmente vai me dar febre mais alta, dor no corpo, mal-estar, inapetência, que é falta de apetite, e a pessoa geralmente vai ter uma prostração maior. O resfriado, que geralmente é por esses outros vírus, adenovírus, rinovírus, vai dar quadros mais leves. Vai dar, às vezes, uma coriza, um pouco de dor de garganta, mas não compromete o estado geral. Agora, isso que o Denis falou é bem importante. Eu tomei a vacina hoje e eu começo com algum desses sintomas 2, 3 dias depois, pode ser que eu já estava incubando essa infecção e a vacina ela vai demorar de 14 a 21 dias para ter eficácia.
Eu posso acrescentar uma coisa também, gente? Quando a gente fala de vacina, eu falo no consultório para os pacientes. Você não vai tomar a vacina da influenza só para você não ter influenza. Você vai tomar a vacina de influenza para você não morrer de influenza. Para você não precisar ser entubado. Para você não precisar ter um tubo na garganta por causa de influenza. Pneumonia, a mesma coisa. Olha só, você falou, né, do seu caso, que teve Covid, sintoma leve. Olha só que maravilha, né? Claro, ficou tudo bem.
Eu achei então, no final. Foi no final que...
É isso, gente. Vacina é para não morrer, perfeito, não ter doença grave. Teve uma coisa ou outra leve daquela vacina que você tomou? Ok, cumprimos nosso objetivo.
Já é uma eficácia, né?
Já é uma eficácia, isso... porque é só uma coisa mais da vacina, porque muitas pessoas, principalmente em relação à vacina do Covid, falam que não, eu tive a vacina e tive um efeito colateral. Daí tive lá um problema cardíaco, tive um problema vascular, a gente ouve isso muito. O que acontece? Realmente a vacina pode levar alguns efeitos adversos, sim. Mas o que... Isso é uma teoria minha, viu, Renata? Mas eu penso assim, se você tomou a vacina e teve um efeito adverso que foi um pouco mais grave, provavelmente, se você tivesse a doença, você teria morrido. Por quê? Quando você toma vacina, você tem uma fração do vírus que vai estimular o teu sistema imunológico. E essa fração do vírus, ela não se multiplica. Agora, se você tem infecção, você vai ter uma multiplicação absurda desse vírus e todas as proteínas virais. Então, provavelmente, bem mais grave. Então, assim, por mais que a gente possa ter alguma reação adversa de vacina, elas ainda são muito menores do que a doença.
E já que a gente está na reta final, nós, enfim, registramos aí quase 30 óbitos já. O óbito por uma doença respiratória, ele se dá especificamente nessa questão respiração, obstrui total, entuba, não respira mais, ou há outro ponto dentro da doença que chega, que evolui até o óbito? Do que as pessoas morrem especificamente quando uma doença respiratória?
Não necessariamente da doença respiratória, né? Então, quando a gente fala até em estratégia de vacinação, a gente sabe, tive influenza agora, nos próximos 6 meses, 1 ano, eu tenho mais chance de ter doença cardiovascular, né? Eu tenho mais chance de ter infarto e derrame, por exemplo. Então, a morte, Bruno, pode ser que não seja da parte respiratória.
Por isso é que, às vezes, você vê duas pessoas morreram, mas já tinham comorbidade.
Exato. Às vezes você pega uma influenza e morre por conta do seu rim, entendi, que parou de funcionar naquele momento, porque deu um infarto. Foi assim. Exato. Então a gente pensa que está protegendo.